Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, o que me traz à tribuna nessa segunda-feira é uma preocupação que nós temos que deixar sublinhada, transformada em manchete, até para prevenir o futuro. Eu quero me referir, depois de tantos pronunciamentos que fiz nessa tribuna sobre marcos regulatórios que reputam equivocados no campo da energia elétrica e no campo do petróleo, eu quero me referir ao que está ocorrendo hoje e que, com precisão cirúrgica, registra a manchete de primeira página do jornal O Globo. Calor forte pode reduzir avanço do PIB à metade. Calor forte pode reduzir avanço do PIB à metade. Imagine, Vossa Excelência, calor vai reduzir o PIB do Brasil, uma nação poderosa, oitava, sétima, sexta, quinta, décima primeira economia do mundo, o calor vai reduzir à metade. O calor vai reduzir à metade. E diz: especialistas preveem que o país crescerá apenas 1% este ano. Depois de dizer que o calor forte pode reduzir avanço do PIB à metade, especialistas preveem que o país crescerá apenas 1% este ano. O que me causa espécie é que a manchete, que é escrita por um dos principais jornais do país, nos obriga a fazer uma reflexão muito profunda. Um país com a dimensão do Brasil, com a economia robusta como o do Brasil, ter o seu PIB reduzido à metade pelo calor, nos remete, evidentemente, a uma reflexão profunda. Porque a manchete diz: custo da energia elétrica sobe com elevadas temperaturas e falta de chuva pressiona a inflação e surpreende governos e empresários. Eu queria fazer uma primeira apreciação. Apagões, já se vão dois apagões, só nesse ano de 2014, estão colocando a digital na veracidade dessa manchete simplória que nos remete à reflexão que procuro fazer. Nós tivemos já esse ano dois apagões. Um apagão que atingiu 12 estados do Sudeste, Centro-Oeste e Brasília, aqui em Brasília. E agora um recente, depois de as autoridades da República jurarem de pé junto que aquilo não vai se repetir, que providências estão sendo tomadas, acabou de haver um segundo apagão em proporções menores, mas apagão também atingindo o estado do Espírito Santo e Minas Gerais. Acabou de acontecer. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a manchete do jornal. Custo da energia elétrica sobe com elevadas temperaturas e falta de chuva. Porque eu acho que a coisa não é tão simples como a frase que eu acabei de ler. Porque ela remete a questões de macrogestão deste governo. A gente sabe que a ministra das Minas e Energia do presidente Lula foi a atual presidente Dilma, que é tida como uma boa gestora, expert em assuntos de energia elétrica. Eu mesmo tive a oportunidade de discutir com Sua Excelência, eu líder do meu partido e ela ministra, sobre o marco regulatório da energia elétrica, alguns anos atrás, quando eu pessoalmente me bati com relação a um equívoco que eu entendia que iria ser praticado, mas que ao final, pela maioria governista, foi aprovado. E que, na minha opinião, está na raiz do problema que estamos vivendo com os apagões e com a ameaça da redução pelo calor, pela redução do PIB à metade. Por quê? Porque o marco regulatório que foi aprovado e que tem a tutela do governo do PT é o marco regulatório que privilegia a tarifa para a energia velha e desestimula, porque é uma tarifa mais baixa, para a energia nova. O que é que significa isso? E foi discutido exaustivamente a época em que se discutia o marco regulatório. As estatais, CHESF, etc., 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 Itaipu, Furnas, Três Marias, as estatais seriam protegidas pelo fato de serem estatais, por uma tarifa favorecida, mais alta, para se capitalizarem. E seria dada a oportunidade às empresas que deveriam sustentar o modelo hidrelétrico energético brasileiro para o futuro, uma tarifa menor. O que houve uma reação, provocou uma reação que eu sabia que iria acontecer, de prevenção de investimentos, porque na medida em que a tarifa da energia velha é mais alta do que a tarifa da energia nova, investidores novos, que são os mesmos, vão se sentir desencorajados, não vai haver estímulo nenhum a investimentos novos. Não deu outra. Senador Jeba Vasconcelos, existe uma... É uma comissão chamada, ou é um plano elaborado por uma empresa chamada EPE. É o Plano Decenal de Energia. Esse Plano Decenal de Energia prevê geração de energia elétrica 10 anos à frente. Até porque é Plano Decenal, tem que prever 10 anos à frente. Esse Plano Decenal retirou 17 hidrelétricas inscritas no PAC e que deixaram de ser consideradas porque, evidentemente, desistiram de fazer investimentos. Para uma empresa se inscrever no PAC e merecer a inclusão no PAC, é preciso que ela passe por um filtro, e esse filtro existiu. E 17 empresas, pelo Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica, divulgado agora, acabou de ser divulgado pelo Ministério da Minas e Energia, desapareceram do mapa das projeções de geração de energia elétrica até 2022. Por conta de quê? Do marco regulatório. Que naquela época a gente já anunciava, esse marco regulatório vai desestimular investimento do setor privado, capital novo, que venha a investir para a geração de energia elétrica, hidrelétrica, limpa, e que é o modelo brasileiro tradicional. Eu me referia ao custo da energia elétrica, que vai subir com elevadas temperaturas e falta de chuvas, e me referia ao corte de 17 investimentos em hidrelétricas anunciados pelo governo e que deixaram de existir pela falta de estímulos. O segundo momento refere-se à questão da gestão. Na medida em que você tem, por uma questão de marco regulatório que foi denunciado por nós da oposição como um marco defeituoso por diversas vezes e que está produzindo a evidência que acabo de dizer, a desistência de 17 energias hidrelétricas que desistem de fazer investimentos, saem do programa do PAC, você tem uma segunda evidência que, para nós nordestinos, é ainda mais clara. Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará são hoje palcos dos cataventos da energia eólica, que é a grande alternativa da energia que a Alemanha está substituindo pela energia atômica. A Alemanha tem um plano de até 2050 substituir 80% de sua energia atômica por energia alternativa e está se dedicando especificamente à energia eólica, como nós, no Brasil, temos todas as condições e estamos fazendo grandes investimentos que, pasmem, estão maduros, estão concluídos no meu estado, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará. Existe um parque ou vários parques eólicos, existem vários parques eólicos que já estão gerando 1.300 megawatts de energia elétrica, o equivalente a uma Três Marias, e que não está injetando energia elétrica nenhuma no sistema por conta do segundo defeito, que no caso refere-se mais uma vez ao marco regulatório. Por uma razão só, as empresas da energia velha que se supunha que se fossem capitalizar, por razões que eu não consigo avaliar, não se capitalizaram e não estão conseguindo fazer aquilo que é a sua obrigação. O Linhão, que está a cargo da CHESF, a nossa CHESF, o Linhão para onde vai se direcionar a energia elétrica produzida pelos cataventos do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Bahia, o Linhão que vai receber esses 1.300 megawatts por deficiências de gestão da CHESF, uma estatal que cobra tarifa de energia velha beneficiária. Esse Linhão não está pronto e todo dia você coloca energia no ar, desperdiçando dinheiro do contribuinte, e obrigando o governo a fazer aquilo para o qual não tem alternativa, gerar energia por termoelétrica. E aí é onde entra o segundo problema maior. Assistimos aos apagões, assistimos à falta de gestão dos leões não serem feitos e os investimentos na energia limpa não terem consequência prática. A segunda consequência é a obrigação de se fazer geração de energia elétrica para evitar a sucessão de apagões por termoelétricas, que têm energia cara, energia que consome o que o Brasil está importando, energia a partir de gás que o Brasil importa da Bolívia, energia a partir de óleo diesel que o Brasil está importando porque não tem refinarias com capacidade suficiente para produzir gasolina e óleo diesel e está sendo obrigado a importar gasolina e óleo diesel, e gás que o Brasil já não produzia e que tem cada vez mais importado, principalmente de países como a Bolívia. Só tem um detalhe, é que aí entra a segunda parte da advertência. Especialistas preveem que o país crescerá apenas 1% este ano. Custo da energia elétrica sobe com elevadas temperaturas e falta de chuva e pressiona a inflação. Como pressiona a inflação? Exatamente aqui. É exatamente na obrigação que o Brasil está tendo de botar para funcionar as termoelétricas que foram produzidas ou que foram construídas à época de Fernando Henrique Cardoso como elementos de ponta para garantir suprimento apenas em momentos de pique e que estão agora, por defeitos do marco regulatório, sendo obrigadas a funcionar quase que permanentemente para gerar a energia elétrica que o marco regulatório não possibilitou que as hidrelétricas produzissem. O marco regulatório, repito, desestimulou investimentos do setor privado. A má gestão da energia velha não possibilitou a que os leões aproveitassem a energia elétrica dos parques eólicos. Remeteu-se à termoeletricidade, que está produzindo energia elétrica a partir de bens importados: gás, gasolina, óleo diesel e carvão mineral. O que é que significa isso? Energia cara que o governo, e aí vai aqui o meu aplauso, no sentido de proteger a população, subsidia, anunciou em cadeia de rádio e televisão, Sua Excelência Presidente, no ano passado, uma redução de 20% da tarifa da energia elétrica. Eu, como brasileiro, adorei. Só que quem está pagando isso é o contribuinte brasileiro como um todo. Foram 10 bilhões de reais de recursos, ano passado, de subsídios. Porque com a geração de energia elétrica cada vez maior por termoelétrica, o subsídio do governo brasileiro, porque a energia gerada é cara e a tarifa cobrada é baixa, alguém tem que pagar e quem está pagando é o Tesouro Nacional. Ano passado foram 10 bilhões, esse ano serão 18 bilhões de reais. E aí vai a pergunta, a pressão da inflação. Serão 18 bilhões de reais que o Brasil, do seu tesouro, vai tirar. Você tem dois caminhos. Ou o Brasil usa os 18 bilhões e deixa de investir esses 18 bilhões em infraestrutura, onde prevê investir mais ou menos 70 bilhões e vai deixar de investir 70 porque 18 vai ter que pagar para subsidiar a tarifa da energia elétrica, vai investir menos em estrada, vai investir menos em portos e aeroportos, no custo Brasil do Brasil, ou vai investir e diminuir a capacidade de prover de infraestrutura, ou vai transferir este custo a maior das termoelétricas que queimam óleo diesel importado, carvão importado e gás importado, vai transferir para o usuário. Usuário que o ano passado teve um abaixamento de 20%, absolutamente ilusório. Absolutamente ilusório. E este ano, com agravamento, como diz o jornal O Globo, vai haver pressão de inflação. Pressão de inflação por quê? Porque o governo só tem alternativa de ou gasta os 18 bilhões e diminui o superávit primário, fica com menos dinheiro para pagar os juros da dívida, ou por outra, transfere para o consumidor ao invés de baixar a tarifa em 20%, vai voltar a subir a tarifa por um modelo equivocado de gestão do setor elétrico. Quem for vivo, verá. O ano 2015 vai ser um ano terrível para quem for presidente da República. Porque eu não tenho dúvida, o governo não vai aumentar a tarifa da energia elétrica, vai acumular este buraco, vai deixar de investir, vai investir menos em infraestrutura, o custo do Brasil vai aumentar cada vez mais, mas politicamente vai segurar o custo da tarifa, porque este é um ano de eleição, para guardar uma caixa preta para o futuro presidente da República, seja quem for, que vai encontrar esse e outros buracos negros, decorrentes, senhor presidente e senhores senadores, de modelos de gestão defeituosos e de modelos ideologicamente defeituosos e que estão gerando grandes dificuldades, progressivas dificuldades para o dia a dia dos brasileiros. E é minha obrigação, por entendendo, nos apagões, no funcionamento das termoelétricas compulsório, na balança comercial cada vez mais deficitária, no superávit primário cada vez menor para pagar os juros da dívida interna que já atinge e ultrapassa 2 trilhões de reais, vir a esta tribuna para deixar registrado nos anais da casa o nosso posicionamento, o nosso pensamento e para trazer a reflexão do povo brasileiro sobre o governo que nos governa. Muito obrigado, presidente.